Programa Antigas Novidades. O melhor da boa música você escuta aqui. Sitting on the park bench. Programa de hoje de Brad Vian Marinho. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é do dia, da tarde e da noite. O programa com uma formação no mínimo diferente, nunca tivemos esta composição aqui na nossa bancada. Haroldo Glombi, sempre presente, e também, quem, os dois entraram juntos na sala, cara, meu Deus, vou começar com o Daniel, então. Daniel Queiroz, bom dia, boa tarde, boa noite.
E aí, galera, beleza? Um abraço, Brad, um abraço, Haroldo. Mais uma vez, aqui estamos aqui, né, como diz a música do Mutantes, né, estamos aqui reunidos. Cara, é interessante falar do Kansas, né. O Kansas é uma banda que divide opiniões, né. Algumas pessoas consideram o Kansas progressivo, outros consideram que é uma banda de AOR, que em, vez por outra, flerta com o progressivo, né. É uma das bandas que eu gosto muito, diga-se passagem, mas é uma banda que ela não é tão fácil você rotulá-la dentro de um estilo, né? E esse não. Disco é um clássico, né?
Não, isso eu tomo como um elogio, na verdade, né, Daniel? Porque é uma banda que acerta, né? E mais acerta erra, na verdade. Brad Viamarinho, o pai da criança, como está você depois de um longo inverno, primavera, verão e outono, Brad? Como está você?
Fala, senhores. Porra, vocês não deixavam mais eu participar, cara? Eu tava expulso aqui. Exato. Brincadeira.
E aí, Brad, como é que as coisas? Fala aí. É,
tranquilo.
E esse tema aí, teu, o que você escolheu?
Por
que
não, escolheu? Cara, eu escolhi porque é uma banda que eu conheci, confesso, aleatoriamente. Acho que todo mundo conheceu pelas músicas que todo mundo conhece aí de rádio, né? Mas um dia eu tava vendo uma série que eu gosto muito, que é Supernatural. E um dos principais da série, ele adora Kansas. E eu falei, cara, e ele gosta muito de rock. Eu falei, vou ouvir, não é possível, né? Aí eu fui ouvir a fundo, isso faz alguns anos já. E, caramba, eu gostei muito, cara. Principalmente os quatro primeiros álbuns, e esse em especial, eu acho esse álbum pra mim é o meu preferido do Kansas. Eu acho uma. E já tudo que vocês falaram aí é uma banda que divide opiniões, claro, mas eu gosto muito. Por mais que tenha aquela fase mais pop ou não, músicas mais radiofônicas, mas. Eles têm muita coisa boa.
Então é isso aí, vamos então falar desse disco de 75 que vocês não perdem por esperar. Kansas, disco Mask. Peraí. Acesse padrim.com.br/antigasnovidades. E seja nosso padrinho ou madrinha, apoie o nosso programa. É legal, tem muita coisa bacana e você ainda participa do nosso grupo no WhatsApp. Vai lá, padrim.com.br/antigasnovidades. Nós já fizemos um disco do Kansas aqui no nosso Antigas Novidades. Fizemos, se não falha a memória, é o Point of No Return. Mas isso do período paleozoico, deixa eu até procurar aqui em que época que foi esse capítulo.
Eu não estava aqui.
Não, foi em outubro de 21, eu, Eduardo e o Thiago Pacheco, à época, fizemos o Point of No Return, 77. Estamos repetindo o que a banda, mas esse disco merece. Então, só para contextualizar aqui, Brad e Daniel, vamos lá. Bom, esse é o terceiro disco da banda, até o Daniel vai falar um pouquinho mais aqui, que é uma coisa bizarra, é uma banda de rock, nessa época, progressivo, dos Estados Unidos, um país que não tem tem zero tradição rock progressivo, né? Então, uma banda até inusitada dentro desse estilo. Como o Brad falou, depois foi pro AOR, foi pra coisa mais pop, radiofônica, né? Então, é um álbum que tem músicas muito interessantes. A banda já vinha de dois discos anteriores que fizeram um grande sucesso. E na formação da banda estava aqui o grande Steve Walsh, né? Que toca de tudo. O principal, os grandes vocalistas da banda também, né? Toca piano, órgão, sintetizador, o temperinho da banda é ele, né? O Cary Livegreen também, guitarrista solo, violão, todo mundo toca um monte de coisa aqui, né? No violino, aquele cara que parece um malucão, sabe? O cara tem mais barba e cabelo que pele, né? Que é o Rob Steinhardt. Muito, muito interessante. Tem violino, uma coisa rara numa banda de rock, né, gente? Tem o outro guitarrista, né? O Rich Williams. Tem o baixista Dave Hope, que dá um baixo. E o Phil Ehart na bateria e percussão. Daí tem outras participações aqui ao longo do álbum. Então, só para dizer que é um disco que ainda tá com aquela coisa do progressivo, né? E antes de passar pro Brad falar um pouquinho mais detalhadamente de impressões dele desse disco aí, Daniel, é um disco que eu tenho em CD faz um belo par de décadas, né? Esse aqui é um dos poucos discos do Kansas que eu acho que ele se encaixa perfeitamente na categoria progressivão mesmo, assim, né? É totalmente progressivo, não escapa muita coisa. E queria que você falasse um pouquinho aí, Daniel, qual que é a tua relação com esse álbum, com a banda e rock progressivo, cara? O Kansas é realmente um fenômeno, né? Uma coisa bem diferente do que acontecia nos Estados Unidos.
Olha, primeiramente, assim, eu gosto muito de Kansas e de todas as fases, viu? A fase chamada O, a fase pop aí do Kansas, eu gosto muito, muito mesmo. Não gosto menos do que essa fase, não gosto da mesma maneira, né? Cara, aquela história que eu falei no início, né? Você classificar o Kansas como progressivo não é algo tão fácil, né? Esse disco mesmo, que é um disco que tem, sem dúvida, vários momentos progressivos. A primeira música mesmo já não tem nada de progressivo.
Não, né? A primeira não.
Então, eu gosto muito do Kansas. Eu acho que o Kansas tem o diferencial, como você falou, do violino do Rob Steinhardt, né? Que o cara, assim, traz uma coisa muito diferente no som da banda, o fato de ter um violino. A banda tem composições inspiradíssimas. Esse disco, cara, é uma obra de arte. Eu tenho vários, né, CDs do Kansas, não tenho todos, mas eu tenho vários CDs do Kansas. O Kansas, lamentavelmente, ficou conhecido por uma música, e não é exclusividade do Kansas, né? Outras bandas aí ficaram conhecidas com a música. Às vezes a música é até mais conhecida do que a banda, né? Uhum. Mas o fato dos Estados Unidos não ser um país que tem a tradição no rock progressivo, talvez é que não tenha feito como bandas como Kansas, como Styx, né? Enveredarem realmente dentro do progressivo e apenas em terem momentos de progressivo em maior ou menor grau, né?
Uhum.
Mas eu acho que se a gente fosse escolher fazer um top 5 das bandas de progressivo americanas, que são pouquíssimas, o Kansas, pra mim, lideraria.
Sim, dos Estados Unidos, sim. É aquele negócio, né? Nos Estados Unidos não pegou tanto as bandas se animarem a fazer esse som mais rebuscado, né? Então, por isso que eu acho esse som do Kansas, ou Kansas, interessante. Brad, existe um detalhe, assim, tá conversando com o Andrew Chalman, que é o meu colega de bancada do podcast Histórias
Bizarras. Acompanho. Eu conheço pelo podcast.
Hoje,
muito bom, pessoal. Ouçam.
Obrigado pelo aí. Hoje, inclusive, ele deu uma entrevista para a Band News, não lembro agora, deu uma entrevista para a rádio nacional, falando sobre... Nacional, o cara é importante, o cara é pica das galáxias, né? Falando sobre brigas e violências com torcidas de futebol. Então, o cara entende. Então, o cara é muito fé. E ele falou uma coisa engraçada, ele falou assim, eu Pô, Haroldo, eu tenho um ranço com bandas com nome de geográficos, né? Então, né, Kansas, Chicago, Boston, Asia, né? Europe. Né? Realmente desperta um pouco, tem esse preconceito com essas bandas, mas são bandas fantásticas. Né? Brad, você que então conheceu aí esse álbum, e lembrando que já que a gente falou de violino, temos que lembrar aqui também de que é um instrumento não tão forte no rock em geral, né? Eu lembro aqui do Curved Air, que é uma banda de progressivo dos anos 70, que tinha o Derry Way, né, aliás, tocava violino, uma banda que muito legal. E aquela formação do Jethro Tull, quando o Jethro Tull debandou todo mundo, em 1980 entrou o Eddie Jobson, né? O Eddie Jobson que tocava com Roxy Music e tal, então ele tocou violino elétrico, uma coisa diferente, mas só naquela formação.
Era diferente a sonoridade, né,
do violino. Muito.
Não parece, não se enquadra aqui.
E o Kansas
é bom também.
Ótimo.
Então, eu acho que o Daniel pegou muito bem. Esse álbum aí, por exemplo, a primeira música não é. E eu tenho até uma relutância em dizer que eles são progressivos, porque eu acho que são poucas coisas que são muito progressivas, né? Tipo, eu acho que tem entradas nas músicas, não são músicas quase que inteiras ou poucas delas, que são todas progressivas. Eu acho que eles usam bastante sintetizadores e o teclado, então muitas músicas começam progressivas ou têm levadas progressivas, mas nem sempre toda ela é progressiva. Então,
100%,
acho que...
né? 100%.
Exato, exatamente. E talvez por isso também que eu não sou um grande fã do progressivo, que eu gosto de Kansas. Porque, tipo...
Mas o Kansas é tipo... É a Coca Light.
Exato, é totalmente light. Por isso que eu falei, tipo... É por isso que eu não... Igual o Daniel falou, é difícil categorizar ela como um progressivão. Entendi. Mesmo, assim. Entendi.
Tá? Bom, vamos fazer o seguinte, cara. Eu acho que a melhor definição que eu vi até hoje do que é rock progressivo... Foi de um convidado nosso já de podcast aqui, um argentino que participou já, né, Dr. Ángel Appiani. Ele fala no podcast dele que rock progressivo é aquilo lo que não se pode bailar. Então, se não dá para dançar, é rock progressivo. E vamos fazer esse teste hoje, vamos aplicar essa regra. Se pode bailar, se não é progressivo. Se pode bailar, não. Ok, isso é progressivo, hasta el culo. Então vamos fazer esse negócio aí. E lembrando que Mask, né, o nome do disco, até a capa, tem a ver com... Eu não sabia disso, eu descobri estudando para o podcast aqui, amigos. Olha só, é um tema mitológico que tem... duas frentes, né? Pode ser tanto a coisa da mitologia do Icarus, né? Born on Wings of Steel, aquela coisa toda. E também até uma parte, também uma outra referência, uma alegoria com a questão da criança inocente que vai envelhecendo e vai vendo o mundo sendo destroçado. Então, fizer uma analogia aqui, acho que a palavra mask, o título, ficou muito bem apropriado aqui. Amigos, querem mais algum detalhe antes de passar por faixa a faixa? Eu acho que é um disco bom, nota muito alta, se a gente tivesse que dar nota. E lembrando que eles vindo um disco muito interessante chamado Song of America, ou Song for America, que é o disco anterior, que não sei se o Daniel conhece, o Song for America, Daniel.
Conheço, sim.
Então, Brad, se você não conhece, não sei se conhece.
Eu? Vai. Não, eu adoro.
Bom pra cacete. Bom pra
cacete. Eu acho assim. Espetaculares pra mim, até o quarto, né? Eu acho espetaculares, os outros eu acho bons, que eu não acho nenhum ruim.
Exato, até os que me incomodam com a sonoridade dos anos 80 não são.
Mas não é problema também, não é problema. Eu não acho ruim nenhum. Eu não nenhum acho nenhum álbum.
Nenhum pouco.
Mas eu tinha. Vai, continua aí, Daniel.
Não, fala
aí.
Não, pode falar aí, Brad. Pode falar.
Não, eu tinha visto também que essa capa é uma...
É. Eu ia falar isso. Do...
Ah, fala aí então, Daniel. Vai fundo aí, vai lá.
Fala aí, Daniel.
Não, é porque a capa, essa capa é muito bonita, cara.
É linda essa capa.
É belíssima. É uma obra de arte do artista italiano, né? Giuseppe Arcboldo, né? Que ele tinha um estilo dele, era pintar figuras humanas usando peixe, frutas, né?
Ah, sim.
E, sim. Cara, essa capa é muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. Uma obra de arte, né?
Verdade, a verdade.
Extremamente feliz.
Bem feliz. Vamos lá então, gente. Então vamos partir então pro faixa a faixa, porque eu acho que esse disco aqui é um disco que merece mais ser ouvido do que ser comentado, mas a gente vai comentar sim. Começando, Daniel, quer mais um detalhe? Daniel, fale.
É, só pra, eu esqueci de falar, né, o pintor italiano, ele, Giuseppe Aribaudo, ele é daquela fase ali, 1523 a 1593, né, então ele é dessa fase aí das artes plásticas, né, que eu não sei nem classificá-la, que momento se vivia Doi. nesse
período. Não faço, né, a mínima ideia também.
Mas eu deixo a data aí para quem se conhece mais poderem classificar.
Uma dica, assim, Daniel, meio que acompanha a música clássica, então a pintura barroca, a arte barroca, meio que acompanha, tá? Com pouquíssima diferença. Então, 1500 deve ser o quê? Renascimento, renascentista, uma coisa assim. Enfim, mas é bem legal, cheio de comidinha.
Você fazendo... tá dizendo, cara, tá ótimo.
Eu não tô dizendo nada, estou apontando. Vamos lá então, já que você puxou então seu pai da criança, It Takes a Woman Love to Make a Man, música do Steve Walsh, grande Steve Walsh. Aliás, procure carreira solo do Steve Walsh, tá? Só uma dica pra quem não conhece. É, pra mim, a música que mais... Foge completamente do progressivo, porque a banda estava querendo realmente embarcar na parte do sucesso comercial, aproveitar a onda que estava acontecendo ali. Ninguém esperava um disco desse, ainda mais com uma música dessa de abertura. Brad, primeira música, é uma a hora, é um popão, tem um gospel no meio, inclusive, uma hora que fica...
tem.
Fala aí, Brad.
Não, cara, essa música é aquela, aspas aí, né, pop rock da época, né, do rock da época, que muitas bandas fizeram muito parecidos, com esse tecladinho piano, assim, é bug que fala, né, da época que tinha.
Sim, sim, sim.
É, mas é aquela música que eu acho que eles fizeram justamente pra isso, pra chamar as pessoas pra ouvir o álbum à época que talvez não estivesse esperando, né, um outro público. Porque logo na sequência aí já muda tudo, então eu acho que é uma música que ela é assim, é boa a música, eu não colocaria ela na abertura, né? Se fosse pra eu fazer o álbum, não colocaria ela na abertura, acho que teriam outras aí. Mas eu acho que tem um sax legal ali que no meio também, e o teclado é legal. É até levada, é uma música boa, sem nada demais, ok, sabe? Tipo,
entendi.
A letra, tipo, também dá pra ser interpretado como que... uma mulher sempre pode te ajudar na carreira, na vida, né? Uhum. Ou se você tá na... como ele tava lá no, querendo fazer show de noite, ele podia chamar alguém pra esquentar ele, né?
Exato. Então,
interprete como você quiser.
Entra na categoria meio autoajuda do Aor aqui também.
Exatamente, então, sim, exatamente.
O que toca o sax aqui, tô vendo no Wikipedia, que eu não achei essa informação antes, é tal do Erlon Price, que é um compositor, tocava, era amigo da galera lá. Segura aí, Brad, que eu vou perguntar agora pro Daniel se essa música, uma clara tentativa de fazer um single, né, que não deu muito certo, pelo jeito, se essa música é dançável ou não. Segura aí, vamos fazer uma enquete já já. Daniel, e a primeira aí, a música que abre o disco?
Cara, eu gosto muito dessa música. A música lembra muito Bad Company, né? Ela tem esse teclado, como esse teclado desse Hammond, tem esse piano, esse boogie-woogie, né? Essa questão do pam-pam, né? Ela, aquela linha do que o Bad Company...
inaugurou, assim, praticamente.
Muito, né? Inaugurou praticamente, exatamente. É. E ela tem muito dessa linha aí, a participação, como você falou, do Erlon Price no sax, né? É uma música aí que a gente pode até se classificar já aí como a Or, né?
É a Or.
Total. Eles colocaram aí pra galera, pra comprar a galera, já no começo.
Sim, primeira música. Pra ganhar a torcida.
Eu gosto muito, cara, dessa
música. Não, eu gosto aí, também, eu gosto desse estilo de música. Eu inclusive gosto desse estilo.
Aí, ó. Tá, agora
o vocal do Ash também destaca nessa
música. Não tem como não.
Mas né? Ele canta demais, velho. Né? Ele
canta demais,
é. Pergunta, senhores: é uma música dançável? Eu acho que sim.
Total, né?
Então tá ok. Então, primeira, não é.
Se pode bailar.
Se pode bailar. Esse não é progressivo, maricas. Não é progressivo. Adelante.
forget the way she looks at me. She tell me if she took my hand. It takes a woman's love to make a man. We're here and they're trying to sell the song. And on the road for much too long. All day or night it's driving me insane. I don't know when I'll see her face again. I know it's what I got to do. And I love her cause she knows it too. Surely make me understand. It takes a woman's heart to make a man. Takes a woman's heart to make a man. Takes a woman's heart to make a man. It takes a woman's heart to make a man. It takes a woman's heart to make a man. To make a
segunda música, Two Cents Worth. Então, esse é um dos momentos, assim, dizem que é um dos momentos mais diferentes da banda, no sentido de composição, né? O Walsh com o Livegreen. Então, normalmente é um ou outro que fazia a música. É, talvez seja uma música, eu gosto, tá? É um estilo meio incomum que eles colocavam aqui, né? Ah, eu acho uma das músicas mais criativas da banda. Criativa pra caramba, assim, sabe? E o baixo, pra mim, é o grande destaque. Eu vou inverter agora. O Daniel que vai falar dessa Two Cents Worth, que pra mim, assim, eu acho que poderia ser a música que abriu o disco, talvez. Será? Ou não? Daniel.
É, essa também é outra que eu não classifico ela dentro do progressivo, né? Ela tem um lance do baixo que começa... Um riff de guitarra, né? Uma percussão e tal. Eu acho até que a gente pode pegar uma certa influência do Santana aí no início aí com essa...
Tipo um groovezinho, né?
É, com esse groovezinho e tal.
Sentiu o Steely Dan aqui, hein,
Daniel? Steely Dan, né? Realmente, Steely Dan, né? Eu acho que ela tá mais pra um hard, né? Pra um... É, com essa influência aí de Santana, de Steely Dan, como você falou, né? Acho que como você falou, o destaque é o baixo dessa música, né? Cara, eu acho essa música demais, né?
Muito boa, acho, cara.
Sonsaço.
Tem cara de abertura aqui. Brad, e aí? Vamos lá.
Cara, eu acho essa música animal, na verdade. Tipo, esse groove, tem um auá no meio ali, muito legal. Tipo, o baixo é espetacular. E o vocal do cara, meu, ele acompanha... Pô, é fantástico. Essa música é muito boa, cara. Muito legal. Acho que ela é completa, assim. E aí, mudou de novo o estilo, entendeu? Tem nada a ver com a primeira. Tampouco é um progressivo. Tipo,
é verdade.
É outro tipo de música aí. Tipo,
então, o Daniel matou a charada. Tipo de... É um Santaninha, né?
É um Santana, mesmo que ele tem, né?
É um Quantum, Santana Quantum aqui. Tá bom, tá interessante.
Eclético aqui o álbum, começou eclético.
Começou eclético. Pergunta, senhores da bancada: é uma música que dá pra dançar? Eu acho que sim.
Dá sim.
Sem dúvida.
Bom, então tá. Então, um disco progressivo que tem duas músicas.
Se puede, se se puede.
Se se puede. Vale, vale, dale, dale. Agora chegamos numa música que não dá pra dançar, cara. Desculpa, agora...
Icarus
Born of Wings of Steel, assim... Essa música arrasa quarteirão mesmo. O que eu acho legal dessa música aqui é que tem umas quebradas, principalmente tem a parte acústica, né? Que vai vindo no crescente, parece que vai ter um negócio, daí a música volta, é bem, bem progressivo mesmo, volta uma coisa mais cadenciada. E vem aquela parte lá, e vai. E um festival de solos aleatórios e disputados um com o outro, teclado, com violino, com o Diabo 4. Eu acho aqui o primeiro grande exemplo de música progressiva feita nos Estados Unidos, e eles beberam muito bem na fonte lá. Eu não vejo nenhuma referência com uma grande banda, o Brad, assim, contar um Yes, um Emerson, Lake & Palmer.
Não.
Mas é um estilo que está muito distanciado do que se fazia na Europa e até no resto da América do Sul, na Argentina e tudo mais. Mas eu acho que já veio o primeiro grande petardo aqui de 6 minutos de progressivo, uma aula. E a inclusão do violão acústico em alguns momentos, entre um refrão e uma ponte aqui, é o que dá o charme. E Brad, não dá para dançar essa música.
Não, essa, cara, não dá. Essa música, cara, ela do começo, igual você falou, ela já começa totalmente ali, né, prog. Cara, aí o teclado vai com o violino. Aí ele muda de novo o vocal, o estilo de cantar. Essa Sim. música tem várias quebradas, tipo, no meio, igual você tá falando, tipo, cresce, desce, né? Pô, essa música é minha preferida do álbum, inclusive, né? Tipo, eu acho que ela o vocal dela junto com o violino e com o teclado, cara, dão uma... A bateria, assim, também acompanha mais de leve. Tem umas pegadas de bateria no meio forte, cara.
Ah, tem. Passa uma metralhadora na hora lá.
Nossa, sim, cara, sim. Do nada. Então ela quebra muito a música e combina, né? E ele, eu acho que ele acompanha o vocal em todas as alturas, assim. Ele vai subindo, vai descendo. Pô, essa música é muito boa.
Cheia de clímax.
Exato.
É. Ô, Daniel, você não vai chamar a gente de louco. Não dá pra dançar isso aqui não, hein? Vamos lá.
Não. Interessante que ela, sem dúvida, é progressiva. Eu eu concordo plenamente com o que o Brad falou. É a minha música preferida do disco. Ela com esse, tom, esse lance de violino no início, ela também tem uma pegada um pouco medieval, né? Cara, um sonsaço, cara. E outra coisa, é um som europeu, né? Feito por uma banda americana, né?
Exato. Com esse distanciamento, exatamente. Aprenderam bem. Ué, os americanos não pegaram o blues, os ingleses pegaram o blues pra fazer lá os Led Zeppelin da vida? Caminho contrário, meu filho, né?
Muito, muito, muito som, cara. E outra coisa, essa música no Spotify, ela é a segunda mais ouvida do disco, né? E que, digamos assim, nós imaginamos que a primeira e a segunda, que tem uns ritmos mais populares, seriam as mais ouvidas. Essa é a segunda mais ouvida do disco no Spotify, né? E eu, cara, é minha preferida, a música preferida, assim, eu destaco muito assim, o jogo de vocais, né? Que ele canta de um momento, depois... De outro, porra, cara, sonsaço.
Não, e o solo no meio de teclado, cara, pô, é animal também. Pô, essa música é, sei lá, cara.
Feroz,
cara. É perfeita, assim. Muito felizes quando fizeram essa música.
Não se pode bailar, não se pode bailar.
Não.
Chegamos na música preferida do Haroldo aqui. 7 minutos absurdos. Começa com uma baladinha. Começa meio baladinha, engana, você pensa, ih, lá vem. Essas bandas com nome de continente, com nome geográfico. É que essas porcarias. Não! No meio, rapaziada, no meio dessa música aqui, All the World, tem um riff de guitarra que o som dela, que fica só a guitarra fazendo uns riffs quebrados ali. Brad do céu, aquilo ali, se não inspirou as bandas de heavy metal do futuro, inspirou as pessoas que inspiraram eles, cara, que não é possível assim, sabe? Ritmos quebrados de novo aqui, o sintetizador aqui já é Moog, né? Aqui entra o Moog, não é nem o órgão, né? Nem o Hammond, é o Moog. Pra mim, uma das músicas perfeitas e não dá pra bailar nada aqui. Então, chegamos, ó, se as primeiras duas músicas eram músicas pop, entre aspas, né? Aqui, depois vieram duas aqui, meu amigo. Caramba, 15 minutos somando a Icarus com essa All the World. Brad, segura aí que você vai falar por último dessa vez. Fala aí então, Daniel, All the World, pra mim, a música que eu sempre adorei desse disco disparadamente.
É como você falou, ela começa parecendo uma balada, né? Uma balada tradicional aí, né?
Sim.
E um vocal excelente, né? O contraponto ali do violino, né? A guitarra pesada e tal. E de uma hora para outra ela muda e se torna num prog mesmo, topado, né? Ela assim, o curioso, né? Fugindo um pouco da música, falando do Kansas, que o Kansas, nas diversas entrevistas que a gente pode ler, os caras pouco que renegam essa fase inicial, né? Eles
Sim.
aparentam gostar mais da fase, a fase AOR. E nessa música, cara, principalmente essa parte inicial, ela traz uma série de elementos que eles levaram pra fase AOR, né? Esse início melódico, assim.
Principalmente a balada, o começo. Né? Muito, muito. Ah,
exatamente. Muito. É. Cara, um sonsaço mesmo.
Fechando o lado A aqui, Brad, All the World.
Cara, essa música é espetacular também. Eu vou cansar de falar isso em algumas músicas aqui, porque são várias espetaculares, mas, tipo, essa música, cara, aquilo que você falou, Haroldo, porque ele começa com a baladinha, aliás, um vocal, assim, espetacular. Vocal foda, cara, é. Sério, esse cara canta demais. E logo depois a música tem um solo de sintetizador ali, teclado, não tô recordando direito. Assim. É Moog, de repente ela para.
É tudo.
E aí, aquilo que você falou, Haroldo, ali parece que tem um New Wave of British Heavy Metal. O cara começa ali com a bateria bem seca e a guitarra. Isso. E aí para de novo e volta com... Pô, cara, essa música é muito legal.
E a bateria lembra um pouco o que o Rush faria depois. Que a bateria...
Sim, exato. Então, pô, é muito... Cara. Com certeza várias bandas aí se inspiraram aí no passado.
Absurdo.
Essa música é muito legal. E ela volta de novo. Pô, volta a balada depois.
Sim.
É perfeita, mas é muito boa essa música.
Daniel. Mais alguma coisa, Daniel?
Aproveitando que o Brad falou aí do Rush, né? Eu acho que o Rush tem uma questão parecida, né? Muitas pessoas classificam o Rush como uma banda de progressivo.
Não tem nada a ver progressivo Rush.
Eu acho assim, teve momentos progressivos, teve até um disco que é bem progressivo, que é aquele Hemispheres.
Hemispheres.
Seja uma banda de progressivo de forma alguma, cara.
Eu também acho, muita gente fala isso quando eu falo que gosto de Rush, que eu gosto de rock progressivo, eu falo, não, eu não considero, igual você falou, tem algumas músicas, algumas o Hemispheres realmente ele é mais progressivo, embora eu também ache assim, aquele light, totalmente light, progressivo light, mas...
Mas peraí, se a gente colocar a regra do Se Pôr e Bailar, o Rush tem
alguma música sim. Que não dá, claro, pô.
O Se Pôr e Bailar.
Essa regra é um pouco...
Eu vou começar a ouvir Rush com esses olhos agora, ou ouvido.
Se a gente botar aí um black metal, também não se pode bailar.
Pode,
né?
Pode.
Um, dois, um. Headbanger, né? Tipo,
pode dançar agora, 7x4, quebrado. Não dá. Vamos ver. Então, fecha o lado A. Vamos virar o disco aqui, então. Oh,
changes all around, and people everywhere have seen the light in what they've found. It's a happy place in the human race, when all our lives are lived for giving. All the world's for living, when love is what you find. Despair and loneliness, you've got to leave them far behind. Tell the clouds to go, let the feeling show. It's great when your life is full of living.
Yeah. that this feeling's got to stay till all the world is living, till all the world is giving, till all the world is loving every day.
Child of Innocence. Brad, você não começou nenhuma, vai lá então, vamos lá.
Então, cara, essa música já é um hard rock, né? É, essa aí, é, embora tenha ali um teclado e tal, ela, eu acho ela já mais... É, eu já acho que é aquela música que eu colocaria pra abrir o álbum, sabe?
Na minha opinião, tem, né? Cara de abertura de disco.
De entrada de álbum, ela é mais rapidinha, mais pesada. Eu acho que ela é muito mais pro hard rock. Embora, justamente por causa do teclado que eles usam, ela quebra um pouco, né? Mas, e o vocal do cara também, que ele canta demais, então ele muda um pouco a velocidade da música. Mas a música pra mim é muito mais hard rock, já mudou de novo, que é totalmente eclética a banda no álbum. E... é. Então, tipo, agora a bateria dessa música, velho. Porra, a batera aí.
Manda ver.
O cara
manda
destrói, velho. Tipo,
é. Eu sinto um pouco, sabe o que aqui, Brad, Daniel? Eu sinto um pouco de Jethro Tull, segunda metade dos anos 70.
É, muito. Muito Jethro Tull, é isso aí, cara. Muito bem observado, cara.
Lembra um pouco.
Muito bem observado.
Sem a flauta.
Só faltou a flauta.
sem a flauta do Anderson.
Não, aqui. Mas então, se você ver e colocar, em vez do teclado, violino. A flauta aí no meio, aí dá pra você dar uma... Porque essa música não tem violino, se eu não tô enganado, ela não tem.
Acho que é, não, acho que não. Não, não tem.
Não, nenhum, é.
Vai ser quando escuta.
Então, o que dá essa quebradinha nela que não fica tão pesada é o teclado. Eu acho que se colocasse a flauta ia ficar bem parecido com o Jethro Tull mesmo.
Pode.
Toda razão. Muito mas boa, muito boa.
Essa música, vou perguntar ao Daniel, mas vai pensando aí, Brad, que essa música dá pra dançar umas partes, outra não, Daniel. Vai.
Cara, um sonsaço, né? Essa música é
um
essa música, essa aí, né? Não tem nada a ver com prog. Essa aí é um hard, né? Eu acho que o Haroldo foi feliz aí na
muito parecido, mas
exatamente. Com Jethro Tull. Eu acho também que ela, em alguns momentos, ela lembra o Uriah Heep, né? Só que o Uriah Heep não tem essa guitarra, né? A guitarra do cara é sensacional, cara.
Exato, muito mais trabalhada a guitarra aqui. Muito mais.
É, muito mais. Não
tem nem eles eram músicos, né? Muito bons, né, cara? Todos é. Muito bons.
Sim, totalmente. Músicos absurdos.
A bateria aqui. Nessa música também, bicho.
Foi, pô, foi.
O cara detona, meu irmão.
Muito bom.
Essa bateria aí.
Phil Earhart, muito bom baterista aqui, muito bom. Aliás,
interessante como os músicos do Kansas, eles dificilmente são citados, né? Um excelente vocalista desse. Os caras tudo top, né, bicho? E dificilmente alguém cita.
Sim,
pois é. Um dos músicos do
só o Steve Walsh, né? Que só o Steve Walsh, que né, vingou como popularzão, mas eu concordo. Tem o pessoal que tem. É que acho que pelo fato de estar numa banda de rock progressivo nessa época, nos Estados Unidos, é uma coisa que você tá num grupo de música gaúcha em Goiás. Você não vai ser visto, você tá longe de onde tá a cena, entendeu? Acho que isso meio dificultou. E talvez por isso que eles foram para esse lado mais a or depois, assim. Eles viram que ali não, ninguém tava levando muito a sério, rock progressivo.
É, mas é porque o progressivo, todo mundo foi pro a or, né? Ninguém, todo mundo largou o progressivo, né?
Todo, e exato, é, também, Genesis, também.
Todo mundo, é, sim. Todo mundo
mas,
largou. É.
Mas o Kansas largou pra valer, você largou absurdo.
Cara, tem... mas e o Genesis, cara? O Genesis também largou pra valer.
É, eu também acho, Haroldo, pô, largou, todo cara. Mundo chutou o baldão, cara.
É. Não tava mais...
O Van der Graaff não chutou, o Van der Graaff não chutou. Van der Graaff, e o Gentle Jack também não. Aí.
É porque eram bandas assim que não tinham, já não tinham... grandes vendas, né? Mas aqueles campeões de vendas, eles mudaram mesmo, cara.
Então, vamos ver então aqui, Child of Innocence. Essa é legal, abre o disco. Abre o lado B, abre o disco, tô louco aqui. E essa dá pra dançar, né, gente? Aproveita, dá, tá. Né? Sim, ok.
Tá.
No meio do caminho, mais ou menos, mas dá.
Your body and the image of those who have walked before me here. I am cast in the web of an ancient spell. I'm holding on to life, I'm drifting in a stream. Everything's much clearer now, we live within a dream and never
It's You, Daniel, faz tempo que você não começa. It's You, grande música do composto pelo George Walsh. Fala aí, vamos lá.
Cara, eu acho assim, o violino, a característica maior dessa música é que o violino é que manda ver, né?
Uhum.
Eu acho essa, se fosse classificar, é como se fosse um hard prog, né? Um prog mais pesado, né?
Exatamente, ela é total hard prog.
É um hard prog, eu vou usar esse
termo. Ficou boa.
Termo aí. Cara, ela. Outro sonsaço, cara, dessa música. Um trabalho instrumental, um arranjo também muito bom, cara.
Beleza.
Esse também é um destaque do disco.
Brad, você, essa é bem rapidinho, tem 2 minutos só. É legal.
Cara, essa música é do caralho, não tem outra palavra. Tipo, porque, cara, o violino, a batera rápida. Pô, cara, essa música é perfeita também, cara, é muito boa. É aquela música que não consegue ficar parado, cara. Você tá ouvindo batendo a perna, assim, fica assim. Sim. Animado, cara. A música, tipo, pô. É aí que é por isso que eu acho que é um pouco diferente do prog. É realmente um hard prog. Tipo, você fica ali querendo pular um pouco, dançar. Essa dá pra dançar.
Essa me lembra o Hip, Easy Live.
Sim, essa aparece, essa aparece.
Cavalgado.
Se eles colocassem ali um teclado a mais aí,
fosse um Hammond ali, era Hip, perfeito ali. Bom, cara, olha só, então essa aqui classificamos como bailável, é isso? Então bailável, mas... Tá bom, então, vamos ver a bailável aqui. Então a gente vai seguir agora. Agora não dá pra dançar. Agora não dá. Mysteries and Mayhem. Essa aqui, gente do céu. E assim, vamos lá. Tem um detalhe que me incomoda nessa música. Sempre me incomodou nessa música. É o vocal do Steve Walsh. Sempre me incomodou o vocal dele aqui. Não sei porquê. Talvez porque a música tem uma parte muito progressiva. Até ali uns 2 minutos. Depois vira um negócio meio Whitesnake, meio Purple, meio hard rock. Vira um hardão ali no meio, né? Dá até pra dar uma dançadinha ali e tal. Mas assim, é mais uma volta ao progressivo aqui total. E os vocais aqui sempre me incomodaram. Mas o instrumento, a guitarra é primorosa. Guitarra é primorosa, né? Cozinha, então, nem se fala aqui, né? E tem uma cara, vou puxar o Brad aqui, Brad. Tem uma cara de Whitesnake no meio ali, ou eu tô meio maluco ali? Whitesnake, tô falando da fase anos 70, tá? Não.
Sim, fazer. Cara, eu ia até falar Purple, cara. Total Purple. Essa música lembra muito Purple no meio dela, óbvio. Não no começo, mas no...
No meio?
Mas pro meio pro final ali.
Raigo é Purple Star. Total.
É, ué? E aí? Mas assim, Haroldo, eu gosto muito dessa música. Eu acho que eu não consigo considerar ela prog, cara. Pra mim ela é hard heavy quase, cara, tipo...
Mas o começo dela é muito...
É, mas é só quebrado. O comecinho, cara. Não dá nem 2 minutos de música, acho.
Bom,
eu não tô...
Eu acho que
é só um comecinho que ela começa prog. De repente ele já para e começa a guitarra... Tanto que a voz do Steve Walsh muda totalmente. Nem parece ele cantando.
Não, e é horrível. Eu não gosto da voz dele. Acho que dá uma estragada, assim. Essa música... Só isso que estraga, Brad. Me incomoda. Me incomoda por um caramba.
Eu gosto da música. Eu acho bem legal essa música, na verdade.
Isso aqui, então, podemos dizer que é um prog que se... É uma anomalia... É uma... Como é que eu vou dizer assim... É uma anomalia, né? É um prog... Eu
acho que é um hard heavy prog.
Salada. Daniel, e aí? É um prog que dá pra dançar.
Eu tô com o Brad, cara. Eu acho que essa música não tem nada de prog, cara. Só tem uma introduçãozinha. Ela, inclusive, ela tem aquele riff tipo To Midnight, né?
Total,
igualzinho. É verdade.
Uma penca de banda usou esse riff, Kiss também tem esse riff, né? Eu acho que essa música é quase heavy metal, cara. Eu acho que ela
se você colocar o David Coverdale cantando, passa por The Purple.
Cara, sim. É verdade, ela lembra Whitesnake, eu acho que ela lembra o Samson também.
Samson total, né? Cara, total, é isso aí.
Eu acho que ela não tem nada a ver com prog. Eu acho que ela tá mais
pro hard.
O comecinho ali.
Me convenceram. Então é uma música que dá pra dançar. Então, sim, marquei aqui, sim, dá pra dançar também.
Ela é mais uma de usar. Hoje, na época, poderia não ser, mas assim, um dos elementos mais manjados do heavy metal, né? Que é a banda para, a guitarra fica fazendo uma introdução e depois a banda entra, né? Eu acho que ela vamos dizer que uma das primeiras assim a inaugurar uma coisa que aquele pessoal do heavy metal inglês, né?
Uhum.
Ali do New Wave, né?
Usou
muito, né, cara? O Tyson Dog, aquelas bandas, o Samson também, né?
Usaram muito isso. É, até cansa, né? Até cansar, né? Hã? Entenderam? Até cansar. Que piada horrível. Tá, vambora. Agora que é. Tá, chega. Vambora. Vamos pra última. Última, sim, a grande pérola, talvez, concorrendo com outras músicas aqui. Vamos lá. The Pinnacle. O Brad, você que entende inglês, é assim que se pronuncia? The Pinnacle? Ou Pinnacle? Ou Pinnacle? Ou Pinico?
Falar pra você. Eu, se fosse pra falar, que eu nunca vi essa palavra na minha vida, mas... Eu ia falar Pinnacle. Pinnacle. Pinnacle.
É, deixa eu colocar no Google Tradutor aqui, que ele tem... Né? Deixa eu só ouvir pra não falar besteira. The Pinnacle.
The Pinnacle.
É The Pinnacle. Com a cravata Pinnacle. Então, o Pinico, o Abrelis vai ser o último a falar. Vou começar então com o Daniel. Então, Daniel, chegamos aqui num progre muito... esse aqui, cara, tem uma cara de prog inglês total, assim. Eu não sei se é a maior do disco, acho que até uns 10 minutos.
É a maior, né?
Daniel, deixa eu começar com você mesmo aqui. É o seguinte, só antecipando que isso aqui tem todos os elementos... Tem Emerson Lake Palmer, eu escuto Emerson Lake Palmer, tardio aqui, não Emerson Palmer, do começo. Eu ouço muito aquele rock que o pessoal costuma chamar da segunda fase, aquela fase pós-75, 76, né? Talvez com o Kansas tenha inaugurado aqui. Mas eu acho que aqui é uma maratona em que todo mundo toca muito bem. Daqui a pouco entre mais detalhes, mas eu quero ouvir a tua opinião sobre a música que fecha o disco The Pinnacle, né, Pinico?
Cara, essa música é minha segunda preferida do disco. Musicaço. Curiosamente, ela é a música mais ouvida do disco no Spotify, né? Essa música, ela traz todos os elementos do progressivo. Eu acho que não é à toa que ela é a última música do disco. Eu acho que eles deixaram a música com mais... Não, digamos que ela não é mais o que tem mais elementos do progressivo, porque a Icarus também tem.
Tem,
mas igual. Ela é maior, né? Ela tem quase 9 minutos e meio. Né? Ela deixaram, eu acho que propositalmente, ela no final do disco. Cara, sonsaço essa música. O arranjo belíssimo, o vocal belíssimo. O baixo, a linha de baixo dessa música também é um destaque. É... Interessante que o vocal do cara no início, né? Ele é mais contido e tal, e depois no final ele vai soltando a voz, tá? Uma interpretação muito bonita. Cara, eu acho um sonsaço esse disco. Como eu falei, é a minha segunda preferida do disco.
É, assim, Brad, pra mim é uma das melhores músicas que a banda já gravou. Não, pô,
eu ia falar isso agora, cara. Não, é verdade, palavras,
é.
Cara.
É, não à toa, o Daniel relatou que é a música mais ouvida no Spotify. E eu entendo...
Desse disco, né? Ouvida desse disco.
E tá muito claro que neste momento a vibe da banda era o progressivo, não era o pop. O pop viria a ser depois. Mas aqui tem tudo que o Daniel falou, eu estou passando o papel carbono. Só os velhos vão saber o que é papel carbono. Olha só. Todo o arsenal da banda está aqui. Violino principal. Teclado do Walsh. Fenomenal. E tem uns ataques de teclado meio Kate Emerson ali, da Brian... Como é que não é aquele disco lá, Daniel, do 74, do Emerson Lake Palmer, Brian Surgery, esqueci o nome agora do disco, fugiu o nome, cara, você lembra, Daniel?
Verdade.
E fugiu o nome aqui.
Plenamente, cara.
Futurista.
Futurista e também, eu acho assim que aquela história, tudo bem que é um chavão, é um conceito muito utilizado, mas é o chamado prog sinfônico, né, essa música, né? Ela tem aquelas
vocal também dele.
Né? É, pelo som meio Yes também, né? Tem uma coisa
meio... Verdade.
Brain Saturday Surgery, puta, tá aqui na ponta da língua aqui, puta disco do Emerson, Lake & Palmer. Então, Brad, assim, se não fosse pela música que eu havia dito antes ali, que é a minha preferida, né? Que é All The World... Essa aqui, cara, é um arrasa-quarteirão desgraçado. E essa não dá pra dançar, mas nem que você queira muito dançar. Não, não tem como.
Não, cara. Falei, Brett. Eu falei, a Icarus é minha preferida. Mas, assim, como trabalho, complexidade de música, é a música mais completa, onde você vê todos os integrantes da banda em sintonia mesmo, cara. Porra. Essa música é muito legal, cara, as levadas que ela tem. Então, pra mim, é o melhor trabalho da banda, essa música, cara. Assim, pra mim, de tudo que eu já ouvi do Kansas, é o melhor trabalho deles, é essa música. Então, cara, Embora eu goste mais de Icarus, essa pra mim é a música mais completa, assim, deles, como música.
A variedade de tempos, eles têm uma variedade de tempos muito grande. Sabe a impressão que sempre me deu essa música aqui? É que eles tinham tantas ideias e tanta vontade, tanta energia que eles não conseguiram fragmentar tudo. Tipo, esse trecho faz uma música. Eles juntaram muita coisa e calhou de todas essas ideias musicais harmonizarem entre elas e virou essa salada russa aqui, né? São 10 minutos épicos, 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 assim, que eu tenho certeza absoluta que devia emocionar muita gente ao vivo lá, que é uma...
Nossa, cara. E aquele fim da música, solo de guitarra, fechando com a batera, quebrando tudo, ponto muito legal, cara.
Absurdo, porra. Absurdo. Então tá aí, Brad, eu acho que, só pra vocês entenderem aqui, essa não é... Na ordem, então, do disco... Temos então, para vocês entenderem como é que ficou aqui, se o disco é um disco prog ou não, levando em conta o argumento de se é bailável ou não é bailável. Então, a música é Takes a Man, Takes a Woman Love, Love to Make a Man, é bailável. Two Cents Worth, sim. Icarus, não. All the World, não. Depois, Child of Innocence, sim.
Não. É bailável.
Sim,
bailável.
It's You, sim. Mystery and Mayhem, eu achei que mais ou menos, se vocês perdendo o voto. The Pinnacle, ou o Pinico, que não é Pinico.
Pináculo, é Pináculo.
Pináculo, exatamente, mas a pronúncia é Pinico. O Pinico ficou, então como não, então nós temos um disco de 8 músicas, com 3 não dançáveis, vamos colocar assim. E só que são 3 não dançáveis com muita minutagem. Então, eu acho que sim, esse é um disco que pode ser considerado prog, levando em conta que é um prog dos Estados Unidos, uma banda que não tinha essa pretensão de seguir, tanto que mudou depois ali. Descasso, Brad. Parabéns, Brad. Tá aí um disco que nunca passou na minha cabeça entrar no programa, cara. Você captou a nossa mensagem, ó, sabe o guru, Brad. Parabéns. Cara.
É, esse aí eu acho que honrou o nome aí, Antigas Novidades. Acho que foi bem lembrado aí, porque eu acho que até pra quem ouve, né, o Kansas, cara, esse disco é... Lógico, quem gosta mais da parte pop, talvez, não vá nem ouvir esse álbum, né? E quem nunca ouviu Kansas nunca iria ouvir, e ouvir só a parte pop. Então, realmente é pra quem é isso. Quem gosta da banda como um todo, né?
Aqui não é porta de entrada da banda, não. Ninguém vai começar por esse disco.
Exato, né? Exato.
Não.
Mas é um disco aí que, embora eles não gostem, né, dessa fase deles, pra mim, igual eu falei, os 4 primeiros álbuns são excelentes, e esse é meu preferido.
Eu vou puxar disco preferido, sim, eu acho que sim, o 5, até os anos, até começo dos anos 80, acho que tá óbvio, tá muito bom. Depois tem umas coisas questionáveis lá, mas, de novo, Daniel, não é ficar bravo com a gente, são coisas questionáveis, mas boas, tá? Tem coisa questionável.
Não, mas eu acho bom, exato, bom. Eu não acho ruim, não, eu acho tudo bom, é só, tipo, é que esses 4 primeiros, pra mim,
mais
são
bom.
Acima da média mesmo. É igual aqui, quantas músicas eu falei que são animais? Tipo, quase o álbum inteiro. Tipo...
O Brad falou animal, essa música é foda, é daí pra baixo. Então tá aí, cara. Daniel, então você pra dar o teu palpite final aqui, esse disco aí vai pro trono ou não vai? Belíssima escolha do Brad ou podia ter sido outro disco?
Excelente escolha, né? Não é o meu disco preferido do Kansas, né? O meu disco preferido do Kansas é aquele Point of No Return.
'77, né? Muito bom,
também,
muito bom.
É um disco também que tem essa mesma linha aí, flerta com o prog também. Uhum. Esse disco, sinceramente, eu não acho que seja um disco de prog, eu acho que é um disco que tem músicas prog, mas ele, de uma forma geral, eu não acho que seja um disco de prog. Agora, bicho, um excelente disco, né, cara? Cara, olha, o Kansas, eu ouso dizer que é uma das bandas que não tem nenhum ponto baixo. Por exemplo, a gente está fazendo aí no Antigas Novidades alguns discos que são questionáveis, como o The Elder, como a gente falou do Tubo, discos que os próprios fãs não gostam, mas se a gente fosse pegar, pelo menos na minha opinião pessoal, né, do Kansas, para mim não tem nenhum disco do Kansas, nenhum disco que divida opiniões. né?
É,
você concordo, pode até não gostar de uma fase.
Ah, tá, não, mas, isso aí. Concordo com isso aí.
Não tem nenhum disco assim que seja. Que divida opiniões. Eu acho que o Kansas, cara, é uma banda que deveria ser mais ouvida. Muita gente diz o seguinte: o Kansas é muito. Ou é muito pop pra ser progressivo, ou é muito progressivo pra ser pop. Isso é o que a maioria das pessoas falam em relação ao Kansas. E sinceramente eu acho que isso não é verdade. Porque o Kansas, eu acho o seguinte, em alguns momentos ele é muito hard pra ser pop e pra ser progressivo. Né? É. Como nós falamos aí em diversos momentos nesse disco, né?
Eu acho que a escolha do Brad foi excelente. Eu acho que ele é muito hard pra ser muita hora pra ser progressivo e muito progressivo pra ser prog. Nossa, é uma salada aqui. Salada essa aqui, cara. Ele é muito tudo pra ser aquilo, cara. Mas no final dos contos, cara, se você encontrar esse disco, o CD, ou encontrar uma playlist, qualquer coisa, vai ser medo, cara. Vai ser medo que você vai encontrar. Ai, mas é um negócio de progressivo. Dane-se, cara, você vai gostar. Porque, independente do estilo, os caras são competentes pra caramba. Sempre foram. Vamos ouvir então o The Pinnacle. O Pinico aí então, gente. E o Tchau Coletivo. Brad, gostei de você aqui no programa, Brad. Que bom tê-lo de volta. Espero tê-lo mais aqui, Brad. Que alegria, né, Daniel?
Valeu, obrigado. Só falta,
né, Daniel?
O Brad é uma figura. Faz muita falta no programa, cara.
Exato. O Brad é o zagueiro ruim, né? Né, Brad? É. Faz muita falta.
Que bosta. Putz grilo, hein?
Ah, foi boa. Tchau, coletivo. Não, em 3, 2, 1.
Valeu, meu irmão.
Até mais.
Falou, né, valeu, um abraço.
Eita, vida.
Do my bidding now, for I have grown too weak. With talent whose rod of steel.